Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Dio Job Podcast. E dessa vez, finalmente, depois de uma vitória em muito tempo, e eu não tô nem aí se foi contra o Jets, eu fui dormir feliz, fui dormir tarde, contente. O gostinho da vitória voltou. Sou arroba Marcelo, _ Aragão no Twitter e ponto Aragão no Instagram. Tô com meu parceiro, arroba Coach Barandas, em qualquer rede social. Que apesar dos apesares, como eu falei, tenho certeza que também está feliz de estar aqui após uma vitória. Bruno, voltamos.
Eu fui dormir radiante, Marcelo. Porra, eu comemorei pra caralho. Foda-se que foi contra o Jets, foda-se que foi sofrido, foda-se que eles são uma merda. Importante que a gente ganhou, eu tava muito tempo sem ganhar e tem que ganhar, cara. Tem que estar sempre brigando pela vitória, tem que estar sempre competindo, tem que estar sempre que você, mostrando que você tá naquele campo pra sair vitorioso, né? E foi um jogo que o Patriots deu vários moles, mas o Patriots teve a fibra de conseguir voltar, né? Contou muito com a falta de qualidade do Jets, mas independente de qualquer coisa, ganhamos uma partida e só você ver o clima que ficou, né? Como os jogadores riam, comemoravam, como o clima foi melhor, né? Você vê a própria entrevista do Ken Newton aí, depois do jogo, perguntaram o que aconteceu, o que houve nessa melhora. Ele falou, a gente cansou de ser um lixo, né? É isso, cara. Vamos ver essa melhora. Vamos esperar pra ver se esse ataque continua evoluindo, mesmo com a pedreira que a gente vai ter aí na semana que vem, né?
Perfeito. E é isso, já adiantou um pouquinho, mas antes de a gente entrar no nosso quadro tradicional de notícias, depois a análise do último jogo, a vitória com o Jets, e por fim, o que você adiantou aí, que vai ser um jogo contra o Ravens, tem uns recadinhos básicos que é para você seguir a gente lá no Instagram, no arroba Do Your Job Podcast, no Twitter, no arroba Do Your Job Pod. Para você, se quiser fazer parte do nosso grupo, lembrando do WhatsApp, entre lá, a não ser que você seja a favor do tanque, aí é melhor que você não entre.
Melhor não entra. Porque já foi sabendo da política, falou de tanque, é ban, galera. Lá é para torcedor do Patriots. Se tu tá torcendo pro time perder, tu não tá torcendo pro Patriots, tá?
A gente tentou falar numa boa, mas fica difícil. Enfim, e também seguir o Bruno, que se você fizer parte do grupo, você vai ter acesso ao conteúdo exclusivo que o Bruno lança aí, geralmente na quarta-feira, né, Bruno? Você fala um pouco melhor sobre isso, mas geralmente tá acontecendo na quarta-feira, claro que você consegue.
Tem as quartas-feiras aí o Tape Não Mente, né, onde a gente pega alguma coisa do jogo pra analisar ao vivo com vocês. Você não pode participar ao vivo, não tem problema, fica disponível pra todos os membros do grupo assistirem. E logo depois do jogo tem o Quick Game, né, um mini podcastzinho ali, 15, 20 minutos, pra gente falar as primeiras impressões da partida.
Obviamente, sem ver ainda nada, sem ver o 22, nada, mas é só pra matar aquela curiosidade até o nosso podcast ir pro ar e até outras análises de vídeo saírem, né, outros vídeos saírem sobre a partida. Bom, dito isso, a gente já volta com o nosso programa, com o nosso quadro e bloco de notícias. Bom, galera, estamos de volta aqui e a gente vai falar de duas notícias, cronologicamente falando. A primeira ocorreu ainda antes do jogo, da partida, né? Onde tiveram uma notícia aí que aparentemente o Patriots não confiava no Stidham e não estava também feliz e contente que desde julho para frente, né, mais ou menos na mesma época que a gente trouxe o Tom Brady, ele não estava competindo da forma e da maneira que o Patriots gostaria que ele estivesse. Essa notícia foi bem chocante, foi quase que, se não me engano, foi ontem, né? Ontem, que eu digo, a gente está gravando uma terça-feira, foi antes do Monday Night que saiu essa notícia, não foi, Bruno?
Foi um pouco antes do jogo que saiu a notícia. Pelo que parece, o Patriots gostava do Stidham, né? Queria realmente que ele disputasse com o Cam Newton, mas desde que o Cam Newton foi trazido para dentro do elenco, o Stidham, não ficou claro se foi desde o training camp ou se foi depois que ele voltou da lesão, mas ficou claro que ele não estava competindo como o Patriots gostaria, não em questão de qualidade. Óbvio que a qualidade acaba inferindo nisso, né? Mas o motivo é que não tá mostrando aquele fogo, aquela briga pela vaga, né? Meio que se conformou que o Cam Newton era o cara e o Patriots não estava confiante nisso, né? Por isso que o Patriots tá insistindo tanto no Cam Newton. E eu acho que é isso, cara. Se o cara não quer competir, então não tem como alguém querer por ele, né? Ele tem que ser o primeiro e o que mais quer do que qualquer um. E essa tem que ser a mentalidade de todo jogador. E se não tá sendo essa, tem muito pouco que você pode fazer por um time que um time pode fazer por você.
Perfeito. Não, acho que nada a acrescentar nisso. Você fala, inclusive, com uma posição de coach, que bem ou mal a competição, ainda que seja distinta, dos times que você treina é a mesma situação. E eu, como atleta, posso falar, como ex-atleta, posso falar a mesma coisa, que se você não tá com vontade de competir, cara, por que o técnico vai te colocar, né? Você não tá nem demonstrando o mínimo de vontade. É, eu ainda acho que tá assim, essa história, assim, eu dando agora parte de opinião minha, tá? Eu acho que a história é um pouco mal contada ainda. Assim, alguma coisa, eu tenho pra mim que alguma coisa aconteceu ali, eu não sei se... Eu acho que não a ponto de ter discussões, brigas, nada do tipo, nada do gênero, mas algo que deve ter feito a cabeça dele achado que essa conformação de que o Kenuta seria o cara, ou que ele não teria chance,
eu não
sei.
Eu acho que rolou alguma coisa, acho que, tipo, é um cara que de repente tem a cabeça fraca, sabe? Achou que a vaga era dele, inquestionável, e aí, porra, chegou um cara de nome pra brigar e o cara amarelou, tá ligado? Acontece, paciência.
A segunda notícia que a gente tem, na ordem cronológica que foi hoje, né? Hoje, terça-feira que saiu, a gente ainda não tem detalhes disso. Talvez quando você estiver escutando esse podcast já tenham saído alguns detalhes, mas é que aparentemente os donos aprovaram aí um plano de contingência que, caso algum dos jogos que eles considerem importante, e eu digo que a matéria não mencionou o que é e não definiu o que é importante, algum desses jogos seja cancelado, né, no decorrer em razão da pandemia, haveria um plano de contingência aí para botar mais dois times nos playoffs, né? Ou seja, eles não forçariam para ter jogos após o calendário da temporada regular que teriam sido cancelados, mas em compensação também incluiriam dois times. É mais ou menos esse esquema de compensação. A gente está trazendo a notícia, está muito cedo para falar, porque a gente não tem detalhes. A própria matéria do Bleacher Report, que foi da onde eu peguei, não tinha mais detalhes profundos na matéria, como eu acho que deveria ter, como eu gostaria que tivesse tido para trazer para vocês, mas esses são os detalhes que a gente tem até agora. É algo que a NFL tem feito aí para se adaptar em razão da pandemia, um ano completamente atípico. Bruno, você quer acrescentar algo sobre isso?
Não, cara. Vamos falar do jogo.
Perfeito, então. A gente retorna para falar do recap do jogo, que é o que é. Todo mundo tá ansioso para escutar, provavelmente, aí, a vitória do Patriots 30 Jets 27. Já voltamos, galera. Bom, estamos de volta aqui, falar um pouquinho do jogo como foi. O Patriots ganhou de 30 a 27 no Monday Night Football, o jogo foi em New York. E acho que a gente pode começar... Você quer ter algum palpite para onde quer começar? Posso eleger o ataque aqui, já que foi, mostrou um pouco de evolução e depois a gente reclama um pouco.
Fica à vontade.
Bom, falar um pouquinho do ataque do New England Patriots. Eu acho que mostrou bastante evolução. A gente teve antes do jogo aí o McDaniels comentando que faria algo distinto do que a gente estava acostumado. E todo mundo ficou um pouco encucado com isso que poderia ser. E na minha leitura, vou deixar o Bruno fazer dele depois, o diferente foi a gente correr realmente não com tantos options, mas sim... under the center, com fullback, com tight ends, e com essas variações, correr realmente downhill, correr realmente forte. Não importando se o Jets estava metendo 8 no box, a gente ia continuar correndo. E eu acho que começou o jogo muito bem. O primeiro drive, foi o primeiro drive do ano, né, onde o primeiro tempo o Pets teve um TD no primeiro drive. E realmente as chamadas foram muito boas. Eu acho que ainda foi um pouco conservador, mas eu não estou criticando o McDaniels aqui, eu estou só fazendo isso, falando... trazendo essa ressalva, que em algum momento você tem que começar a soltar o braço, e soltou quando precisou. Eu só não sei a que ponto, quando que a gente vai precisar soltar o braço mais cedo, quando estiver pegando um time de mais qualidade, né? Caso visando a vitória. Mas assim, eu gostei das chamadas, entendi o que ele quis fazer, não discordei, acho que o Bruno já trouxe no Quick Game para quem escutou e eu não tive chance de comentar, mas eu não discordei de nenhuma das chamadas que ele teve na quarta descida para um que teve o fumble de Mills, não discordei e também não discordei depois dos quarterbacks Knicks. Enfim, achei que as duas chamadas foram boas, ou seja, um jogo muito bom do McDaniels aí, uma evolução do ataque. O Cam Newton pôde cuidar da bola, né, no que a gente estava falando, conseguiu cuidar melhor da bola. Teve realmente essa dificuldade em alguns momentos a gente falou muito aqui dele aproveitar e soltar a bola no check down rápido, etc. Mas em alguns momentos você precisa soltar o braço melhor, né? O Bruno até comentou no Quick Game um lance que eu também tinha até comentado durante o jogo lá no grupo, que o Ryan Eisel estava sozinho e ele solta no check down. É um pouco de falta de confiança, é um misto de tudo isso, mas ele cuidou da bola. Eu acho que isso é natural quando você vem numa sequência ruim e que você está retornando essa confiança em você mesmo e nos próprios outros jogadores. Claramente ele estabeleceu uma excelente conexão com o Jacoby Myers pelo segundo jogo, que teve sua melhor partida aí na NFL. A volta do Nikhil Harry pode ajudar bastante, visto que agora o Kenuta estaria mais confiante. A gente viu já na análise do Alton Tio que o Nikhil Harry teve realmente... tinha separação, mas não era só culpa dele. Enfim, a gente já falou sobre isso, não quero entrar muito no mérito. Mas eu acho que foi bem isso. A gente teve, infelizmente, a lesão do Harris. A gente não sabe ainda a gravidade, mas foi uma pancada bem forte no peito. Porém, correu muito bem downhill. Burkhead aparecendo muito bem, principalmente naquela área do campo onde ele costuma aparecer, na red zone, ou para algumas jogadas desenhadas específicas. James White teve um jogo um pouco discreto. Eu não digo nem que o fumble foi necessariamente culpa dele, mas não poderia sofrer o fumble. Ele precisa estar criado ali, dado que a OL realmente deu mole na jogada. Tudo bem, né? Foi uma execução ruim. Mas acho que esse panorama geral da partida, a gente pode entrar nos detalhes agora. E vou deixar o Bruno falar um pouquinho, inclusive, sobre essa questão do que eu mencionei no início, que o McDaniels trouxe algo diferente. A minha leitura foi isso. Foi minimizar as corridas em option de maneira geral. Porque o Kenilton quase não correu corridas desenhadas para ele nesse jogo. Até tiveram algumas que a gente tentou. Aquele momento que ele escorregou, por exemplo, seria uma dessas jogadas. Onde você faz o fake e ele teria o bootleg para correr, né, Bruno?
Então, eu discordo um pouquinho aí da tua análise desse jogo, Marcelo. Em alguns pontos. Eu acho que assim, o Kevin teve uma melhora assim, mas ainda tá longe de qualquer coisa, sabe? Tipo, eu não acho que os problemas, por exemplo, de não ter dado aquela bola no ISO ou outras bolas que ele deixou de dar entre os jogadores foram por questão de confiança, né? Eu acho que, tipo assim, a gente vê, já assistiu o Alternate hoje, você não vê o Kevin Newton trabalhando o campo, sabe? Ele tá escolhendo que ele vai dar a bola e ele, beleza, ele estabeleceu uma puta conexão com o Jacoby Myers, foi suficiente pra ganhar esse jogo, mas vai ser suficiente pra ganhar o próximo, sabe? É óbvio que esse é um puta ponto positivo que a gente tem que destacar, mas a verdade é, o Kevin Newton precisa começar a escanear o campo. A gente deixou de ter uma primeira descida importantíssima no jogo porque ele forçou uma bola do Jacoby Myers no meio de três caras com o Ryan Izzo livre pra first down lá na frente, entendeu?
Então, mas você não acha que isso é falta de confiança? Esse foi mais ou menos a minha leitura. Tipo,
falta de confiança, tipo, é se ele tivesse olhado pro cara e não dado a bola. O problema é que ele não tá olhando.
Pra você, então, entendi. Então, mapeando pra você, sequer seria a falta de confiança.
Ele não tá lendo.
Entendi.
Foi uma melhora, beleza. Eu acho que a gente tem que comemorar a melhora do Cam Newton, mas ele tem muito que melhorar ainda. Assim, o Jacoby Myers hoje é o ponto brilhante desse jogo aéreo, né? Com razão, ele é o melhor recebedor performando nesse momento. Eu acho que a volta do Nakiel Harry pode ser muito, muito positiva pra esse time, né? De você dar mais uma opção. Ninguém vai discutir aqui, acredito que ninguém em sua consciência vai discutir que ter o Nakiel Harry em campo não é melhor do que ter o Gunnar Olszewski, né? Então você melhora esse teu grupo de recebedores, você bota o Gunnar onde ele tem que estar, né? Numa posição de entrar de vez em quando, né? Trabalhar num nicho mais específico, você bota outro grande, um alvo grande, né? Pro Cam Newton e deixa ele começar a trabalhar. E a gente precisa também dos tight ends, né? Saudáveis. A gente precisa tanto do Ryan Izzo quanto do Dalton Kinney prontos pra jogo. Eu vi uma análise aí essa semana dizendo que o Patriots tinha que pegar o tal do Pitts, né? O tight end lá de Flórida, porque o Aziz é um cara que é um bom bloqueador, mas não oferece muito no jogo aéreo. Eu acho que as pessoas têm que começar a analisar um pouco melhor o tape, cara, porque quando o Patriots precisou botar um time pra passar e correr contra o relógio em campo, quem tava em campo era o Aziz, porque o Aziz é o melhor tight end recebendo passe dessa equipe. O Aziz, ele faz muito bem o trabalho de esticar assim, né, de trabalhar essa leitura no meio do campo. E a gente falou no tape normalmente, a gente mostrou no vídeo que o Aziz estava livre e o Cam Newton não estava dando a bola. A gente tem que ver como é que esses caras vão começar a aparecer agora que o Cam Newton está distribuindo um pouco mais a bola. Eu acho que é muito cedo para a gente desistir dos tight ends, sabe? O Dalton Kinney teve um jogo, o Aziz teve, sei lá, três jogos num ano completamente atípico, que a gente mal teve uma pré-temporada. Então, assim, eu acho que está muito cedo para falar isso. Eu acho que eles ainda podem fazer uma diferença esse ano. Longe de estar otimista com esse time, tá, galera? O time é fraco, o time é limitado. A gente vai brigar por cada ponto feito nesse ano. Nada vai vir de mão beijada. Mas o Patriots tem que continuar trabalhando no sentido da evolução desse elenco, né? Pra chegar no ano que vem com o elenco mais calejado que a gente possa reforçar pra voltar a brigar. A linha ofensiva fez um excelente trabalho, né? Eu tô aqui com os números. O Shaq Mason permitiu, foi o jogador mais fraco dessa linha, permitiu um hit, três pressões e fez um holding. Um holding bem desnecessário, que anulou um ganho grande. O Isaiah Wynn permitiu um QB hit e um hurry. Andrews com dois hurries. O Corey Cunningham, que entrou no lugar do Wynn, né, permitiu um hurry. O Wynn voltou depois. Joe Thune com um hurry. Cam Newton tem um hurry na conta dela. Né, o Michael Onueno, mais uma vez aí, passou limpo. Né, reforçando que o Onueno é um jogador muito bom. Eu acho que ele produz muito bem de guard e muito bem de tackle. Os jogos que a gente viu ele não jogar bem são os jogos que ele teve que jogar dos dois. Né, a perda de continuidade ao longo do jogo é muito punitiva para o jogador, especialmente na linha ofensiva. Um wide, você troca ele de lugar daqui ali e as coisas continuam. Né? Um OL tem que estabelecer ritmo, ele tem que pegar padrão de movimento. É bem mais complicado. Né? O jogo corrido teve um excelente dia. Tanto o Rex Burkhead como o Damien Harris produzindo muito bem. O James White foi bem limitado nesse jogo, né? Teve aí duas carregadas só. Duas carregadas. E o jogo corrido funcionou. Né? Eu não acho que o... Eu acho que você tá certo com o que você falou sobre as coisas novas que o McDaniels teria tentado, mas eu acho que vai bem mais além disso. Né? O Patriots não tirou o option. O Patriots, inclusive, utilizou bastante seu option, mas o Jets não deu muitas oportunidades do Cam Newton ficar com a bola. Na única oportunidade que deu, o Cam Newton fez o primeiro touchdown. Teve, sim, essa questão de começar a correr downhill, mas eu gostei do que eles fizeram com o Cam Newton, de começar a deixar ele em movimento, de deixar o Cam Newton solto, de botar o Cam Newton em sprint para passar a bola, de botar o Cam Newton num play action e bootleg para fazer, para poder passar essa bola, que foi aquela jogada que a gente viu o Cam Newton cair, né, onde ele ia sair em movimento para passar a bola em movimento mais uma vez. É algo que está funcionando bem para ele, você tira um pouco da pressão. Então eu gostei da forma que o Cam Newton foi utilizado. O Cam Newton respondeu bem a isso, mas ele ainda não jogou da forma ideal que ele deveria. Tá? Então, assim, mas eu fico feliz com a evolução, acho que toda evolução tem que ser comemorada. Vamos ver como vai ser o próximo passo dessa escalada do ataque.
É, eu acho que se quiser passando pelos destaques individuais, você já adiantou o lado da OL, a gente pode, e também falou dos running backs aí. Você quer passar pelos wide receivers, dando aí do Jacoby Myers, que teve aí os números de 12 recepções, 169 jardas.
Foi, né, o que eu falei, ele é o grande ponto de luz nesse ataque, né, cara? Ele é o cara que tá performando desde que ele chegou aí na contra o...
Foi contra o próprio Bills, não foi não, cara?
Não, foi um viajando. Foi um jogo antes. Quem foi? Foi Denver? Foi o jogo que o Harris machucou.
Acho que 49ers.
Né, que ele entrou e já apareceu bem, teve uma evolução na semana passada e um grande jogo na semana. Né, o 12º jogador na história do Patriots com mais jardas em uma partida, com 168. Né, belíssimo jogo aí. Né, você vê que muito mais do que ele ser um cara extremamente atlético, que ele não é, do que ele ser um cara extremamente rápido, que ele não é, ele é um cara com um plano, ele é um cara que corre a rota dele sabendo o que ele quer e sabendo o que ele tem que fazer. Eu não diria nem só possession, cara. Eu acho que ele é um cara que pode atacar o fundo, sim. Mas é que, tipo, não é com a velocidade, com o atleticismo. Você vê ele correndo rota, ele tem um plano, né? Ele sabe onde ele vai fazer um stick, ele sabe onde ele vai fazer, né, uma vai fingir que vai quebrar. Ele é um cara que entra com um plano de como ele vai jogar, de buscar o ponto cego do corner e voltar, né? Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo e assim ele consegue se desmarcar.
Teve um catch dele, acho que foi numa cross, que foi falta nele.
Sim, sim, lembro.
Que ele faz o stick fora, como se fosse pra uma out, e a mão dele, o detalhe tá na mão, né, cara? Porque você realmente põe a mão em teoria, quando você vai cortar na out, você põe a mão na cintura do DB, e ele põe a mão na cintura do DB. O DB, porra, aí se perde completamente. A mão é um detalhe muito pequeno, mas que faz muita diferença, cara. Quando tá correndo rota ali contra elite, né?
Ele tem um plano muito bem estabelecido.
A gente também teve a aparição aí do Damian Bird, talvez em um pouco menor escala do que vinha sendo utilizado, mas com a galera respeitando a velocidade dele, tiveram diversos momentos onde a gente saiu de formações até pesadas, né? Passamos em hits, etc. E teve até um grande avanço aí naquele drive onde a gente foi de empatar o jogo, que pegou a bola, e é isso que eu espero dele também em alguns momentos, né? Quando pega essas hits, já que respeitam muito a velocidade dele, e com certa razão, né? Tem que respeitar mesmo, porque é muito rápido. O James White teve 4 recepções para 24 jardas, lembrando que eu acho que provavelmente a maior delas deve ter sido naquele screen, né? No final do jogo já, uma belíssima chamada do McDaniels, sem nenhum risco, que foi pro first down e o James White sai de campo. Aparecendo também tivemos o Rex Burkhead com 3 recepções para 11 jardas, média de 3.7 aí. Tivemos Jacob Johnson também, Gunnar Olszewski, mas nada muito, muito relevante em matéria dos recebedores. Eu gostei das chamadas do McDaniels, gostei do que eu vi.
Gostei, nossa, o McDaniels chamou um jogo brilhante, cara.
Sim, não, e gostei de correr pesado, eu gosto desse tipo de corrida. Só que assim, bem ou mal, se você não utilizar o Cam Newton nos bootlegs ou nesses tipos de corrida em fake, você perde um pouco, porque quando você está em shotgun, você dá quase que 3 leituras para a defesa, né? Você tem realmente a corrida, você tem a corrida do QB e você tem o passe, né? É um pouco diferente, né? Você pode até falar sobre isso melhor.
Quem escuta a gente aqui há bastante tempo sabe que aqui não tem passada de pano pro McDaniels, né? Eu sou um cara que reclama muito, mas esse jogo o McDaniels foi brilhante no play call, cara. Ele botou o Cam Newton numa posição de sucesso a todo tempo, né? Ele forçou o jogo corrido, mesmo quando o grande público aí fica, ah, tá correndo a bola, tá contra o relógio. Cara, relaxa, tem 8 minutos. A gente tem que correr a bola. Tempo. É o que funciona melhor nesse time. Por que você vai parar de fazer?
É o melhor setor do teu time.
Por que você vai tirar a sua força? Né? Então assim, eu concordei, falou, porra, correu no meio numa quarta pra um, porra, querido, numa quarta pra um você queria que o Peixes com a Soelha fizesse o quê? Né? Porra, o melhor trabalho que eles fazem é correr meio, né? Os 3 melhores jogadores do seu ataque provavelmente são Joe Thune, David Andrews e Shaq Mason. Corre atrás dos caras. Ah, correu, mas correu em shotgun, porque ele correu under center. E em shotgun ele criou mais uma ameaça, ele não deixa o último jogador da linha defensiva, né, seja um outside linebacker, seja um DL, jogar direto na corrida, porque tem que respeitar a opção do Cam Newton. Trouxe o James White, por quê? Porque você bota os linebackers um pouco mais fora da caixa, eles têm que respeitar a possibilidade de passe. Só que o Joe Thune, acho que
foi
o Joe
Thune, foi uma execução ruim, né? Não foi uma
chamada errou um bloqueio, a chamada foi boa, cara, pelo amor de Deus.
Execução ruim, só isso.
E depois eu vi gente criticando também ele por ter corrido um draw, né, lá no último drive. Porra, tá correndo contra o relógio. Cara, tinham 40 segundos no relógio ainda, né? 50 segundos no relógio. Ele tá correndo um draw que é justamente pra essa situação. A defesa tava jogando com 3 jogadores na linha defensiva, um linebacker, o resto todo mundo dropando em cobertura. Você não vai forçar um passe contra essa cobertura toda, né? Contra 8 jogadores marcando. O que você faz? Você recua, você entrega a bola. O draw é uma corrida pra isso, pra você fingir o passe, aumentar o espaçamento na DL e dropar a defesa. Você entrega a bola com espaço. Teria ali um ganho de 15, 20 jardas e pedir um timeout. Né? Só que aí a gente teve também um bloqueio ruim, se eu não me engano foi do Onueno, né, que permitiu que o jogador de DL desse o tackle cedo, que atrapalhou a jogada, e mesmo assim que o Peixe fez, pediu timeout, vamos jogar, tinham 3 timeouts, o Peixe administrou o relógio de forma super bem, o McDaniels chamou um jogo muito bom, né? Esse jogo aí eu tiro o chapéu pro McDaniels, que foi uma grande partida da comissão técnica ofensiva.
Isso eu concordo com você, e concordei também com o Dron na hora, inclusive se ele quer, se realmente o bloqueio tivesse
saiu machado, acho que agora, né? Dalton Kinney tá indo pro injury reserve.
Eita, acabei de ver aqui.
Então a gente fica sem Tyrandes aí.
A gente tem Ryan Izzo e Jordan Thomas no roster hoje, tá?
Ryan Izzo.
Porque, e Jordan Thomas, que a gente pegou no waiver, pelo que saiu agora, Zach Cox.
Tanto o Aziazi tem mais 2 semanas aí no Angel Reserve e o Dalton Kinney vai ter mais 3.
Né, eu só não quero ouvir da galera aí, porra, isso aí do início que a gente mencionou. Ah, não, porra, acabou esses Tyrande, não sei o quê. Galera, vamos com calma, cara. Tyrande não é uma posição tão simples da NFL de você traduzir do college pra NFL direto. A gente tem grandes nomes que demoraram 2 anos pra aparecer.
Os caras
estão lesionados.
Não,
porra,
não é
calma.
Nem só a questão de traduzir, cara. Os caras... acabaram de chegar na liga sem um training camp e passando por lesão, né? Então, assim, muito cedo para falar qualquer coisa, vamos com calma.
Não, eu quero ver, pô, ninguém. Dando um outro exemplo, por exemplo, o Okuda tá jogando isso tudo? Não tá, irmão, também teve lesão lá. E é normal, porque corner e tarente não são posições simples de se traduzir do college, não. Fora tudo isso que você já falou, de ter tido menos tempo, não ter tido camp, enfim. Vamos com calma, galera, vamos com calma. Passando pro lado defensivo da bola, você tem algo a mais a acrescentar aí?
Temos não, vamos pra defesa.
Bom, passando pro lado defensivo
Eu tenho uma notícia antes, né? Teve um jornalista que fez uma pergunta bem importante pro Bill Belichick na coletiva de hoje, né? E perguntou por que ele nunca tá bebendo café. E o Belichick respondeu, porque eu não gosto de café. Puta pergunta construtiva, né? Da mídia especializada de Boston. É falta do que perguntar depois que o time ganhou ontem, cara. Porra, por que tu não fica bebendo café? Porque não gosta de café, caralho! Depois o nego não sabe o que o Belichick é grosso. Depois ele falou, eu não gosto de café, eu não suporto cheiro de café. Eu já tentei, mas não funciona pra mim.
Tá, mas é isso, depois ele reclama que ele é meio grosso. Cara, a defesa aí, a gente jogou, não teve uma atuação muito boa. A gente sabia também que não iria ser tão simples quando você perde o seu melhor jogador da defesa. E eu não tô contando aqui o Hightower nem nada, mas a gente perde o melhor jogador da defesa, que é o Gilmore, pra esse jogo. Você perde também o seu melhor DL de um front seven que já é bastante fragilizado, né? Você perde o Lawrence Guy aí, que faz muita falta, principalmente contra o jogo corrido. Cara, foi realmente um desastre. O Jets caminhou como quis, e muitas das jogadas do sucesso do Flacco se deu também porque estava conseguindo estabelecer um jogo corrido. Não teve, e também a falta do Gilmore, né? Você junta isso tudo com a falta do Gilmore e o JC Jackson, que o Bruno já falou, que eu também já falei, é um baita corner, mas não está pronto, não é uma ilha como o Gilmore é. Você junta isso tudo, você teve aí 27 pontos de Jets, né? E uma dificuldade de parar. E a gente teve a sorte que o Joe Flacco foi um retardado, porque ele tinha no play action, eu não discordei da chamada do Adam Gaze não, naquele lance da interceptação do Jesse Jackson, porque ele tinha o Tyrande livre pra pelo menos mais 20 jardas depois de recepção, né? Tipo, então assim, a chamada foi boa, por quê? Porque tá correndo muito, você atrai pro
boxe. Porra, passou a bola, Pedro se encheu o boxe, pra que tu vai Exato. Correr ali? Aí não é como se o Jets também não tivesse conseguindo passar a bola, né? Só que aí o Joe Flacco se empolgou, né? Quer mostrar que ainda sabe jogar
Exatamente.
Bola, tá num dia bom. Estourou a porra
se
no
ele
fundo
dá
no Tyrande, eles
provavelmente teriam ganho o jogo.
Exatamente.
Pô, a chamada não foi ruim. Antes, nego, porra, pensar em teorias mirabolantes aí, a chamada não foi ruim, cara. A gente teve aí líder de... Eu vou deixar o Bruno trazer as estatísticas na defesa, mas o líder de tackles aí foi o Adrian Phillips, com 7 tackles e uma assistência em tackle. Foi importante numa das jogadas do jogo, não estou dizendo que fez um baita jogo, foi um jogo ok, e foi importante numa das jogadas em que ele blitou, ele chegou bem rápido no Flaco na terceira descida do final do jogo, antes da gente recuperar a bola aí para o drive do field goal da vitória, onde ele blita e ele chega muito rápido no Flaco, não dando tempo do Flaco plantar os pés e colocar a bola, que tinha alguém realmente ficando livre. Então, méritos aí do Adrian Phillips, chegou bem nesse momento. Mas, assim, o time bastante debilitado sem o Lawrence Guy nesse front seven, né? Já não ia ser fácil, vou deixar o Bruno entrar com o resto dos stats, mas já não ia ser fácil e sentiu bastante a falta do Lawrence Guy, né, Bruno?
É um front seven já muito fragilizado, como você falou, né? Vem tendo problemas semana a semana. Perdemos o Lawrence Guy, perdemos também o John Bentley. Pode reclamar o quanto for, o John Bentley tá jogando mal sim, ele não tá conseguindo fazer um bom trabalho. Mas ele ainda assim é o melhor cara parando corrida ali e...
Melhor que o Terrence Hall.
Melhor que o Terrence Hall, exatamente. E o Patriots sofreu com isso. Sofreu com a perda do Guy, que é o cara mais consistente desse front seven. Né? Eu diria que o Detroit Wise foi o ponto forte aí nesse último jogo, né? O cara que mandou bem contra o jogo corrido. A gente viu o Chase Winovich aparecer um pouco mais nesse jogo, né? Vimos ele mandar bem contra o passe e contra a corrida. Ele foi o melhor pass rusher quando ele estava em campo. Ele, em umas duas situações, duas ou três situações de corridas importantes, ele conseguiu afunilar a corrida e parar o jogo corrido do Jets. Né?
Tem uma que ele derrubou os dois, né?
Com cut blockzinho. Ele entrou no cut block, engargalou o counter e complicou bastante a vida do Jets. Né? O Chase Winovich tem que estar mais tempo em campo. Né? Para mim, continua um mistério de por que ele não tem estado em campo.
Não, replay, ninguém, replay.
Ninguém vai me convencer que é porque ele não consegue parar a corrida, porque ele consegue.
Tá. He's a good player, he'll play, he'll be fine.
Assim, ele com certeza não é o Kyle Van Noy parando a corrida, né? Mas ele é muito melhor que o Kyle Van Noy, por exemplo, indo atrás do quarterback, né? Então, no pass rush a gente teve aí Dietrich Wise com um sack, um hit, duas pressões, nosso melhor jogador na linha defensiva.
Sack, momento importante.
Derek Rivers com QB hit, uma pressão, Chase Winovich com duas pressões, Adam Butler com um QB hit, Carl Davis com uma pressão, Tashaun Bauer com uma pressão, Josh Uche com uma pressão nos seus, sei lá, quatro snaps. Adrian Phillips com uma pressão, Devin McCourty com uma pressão. Né? O Winovich jogou 67% dos snaps, né? Peguei o dado aqui. Né? Então, assim, grande melhora para ele, importante. Também não acho que vai passar muito disso. O Patriots roda muito seu front, né? Todo mundo joga ali, assim, entre 40% e 60%. Jogou muito bem. O Uche jogou pouco, né? Como eu falei, jogou 4
snaps. Queria ter visto mais dele.
Tá pegando a NFL ainda, né?
Ficou
muito tempo lesionado, né? Tá pegando aí aos poucos. Foram bons 4 snaps, né? Ele conseguiu chegar no quarterback, a gente viu aí. Ele trouxe uma pressão, ele conseguiu ser efetivo nas outras. E a gente viu aí o Anfernee James jogar mais numa posição de linebacker em pé. Né? A gente viu aí o Adrian Phillips pegar muito essa função que ele já vinha fazendo. O Terrence Hall também, o Terrence Hall teve 30 snaps, o Adrian Phillips 41, e o Anthony Jennings jogou 7 snaps nessa função. Né? Interessante ver isso, porque a gente sempre viu o Anthony Jennings como um cara mais de edge vindo de Alabama, né? Jogando mais ali onde joga o Chase Winovich, por exemplo, um cara forte contra a corrida, mas não um linebacker em pé, né? Um cara que joga pela ponta da barreira. E o Kyle Duggar também viu alguns snaps ali nessa função de linebacker. Como eu falei, o Dietrich Wise foi um cara bem efetivo, né? Não só no jogo de pass rush, mas também no jogo defensivo, né? Ele liderou o time aí com 3 stops no jogo corrido. O Winovich vem em segundo lugar com 2 stops. Byron Cowart com 1, Anfernee James com 1, Carl Davis com 1, Adrian Phillips com 1, Jason McCourty com 1, Terrence Hall com 1 stop e 1 tackle errado. Jace Jackson com um tackle errado e Tashaun Bauer com 2 tackles errados, um inclusive que custou um first down que numa terceira descida que teria sido um jogo diferente. Então, assim, muitos nomes que muito fracos aí, né? A gente fala aí de Carl Davis, de Terrence Hall, Tashaun Bauer, o próprio Byron Cowart, que é um jogador bem medianozinho, né? Então, assim, vai ser difícil jogar contra o Ravens, né? Vai ser difícil parar o jogo corrido. Justamente porque esse front é muito vulnerável contra a corrida, né? Faz até um bom trabalho contra o quarterback, mas tem deixado a desejar contra a corrida. Vamos ver se com a volta do Lawrence Guy, né? Caso ele volte, do John Bentley, existe algum tipo de melhora. A gente sabe que não vai ficar bem, né? Porque eles estavam nos jogos anteriores e a defesa corrida estava mal. Mas alguma melhora em relação a esse jogo que foi vergonhoso. No jogo aéreo, A gente teve aí JC Jackson, que permitiu 4 de 9 para 97, 2 TDs, uma interceptação, um passe defletado e uma interferência de passe, né? JC Jackson com um jogo muito ruim, como eu falei lá no Quick Game ontem. Esse jogo foi um oferecimento, você que fala que o Patriots pode trocar o Stephon Gilmore, que o JC Jackson aguenta, pica, não aguenta, né? Muito bom jogador, importantíssimo para essa defesa, mas ainda não é essa ilha que o Stephon Gilmore é. Jason McCourty permitiu 4 de 5 para 69, um TD uma interferência de passe, né? Também com um jogo muito ruim. Jason McCourty, que é um cara que não deveria estar em campo, né? É um cara que com o Stephon Gilmore não estaria jogando aí. Enfim, comete esses erros. Eu acho que ele vem tendo vários snaps de safety e ele tem performado muito melhor na situação onde ele pode deixar o QI dele, a inteligência, jogar, ele achar os espaços do campo ao invés dele ter que acompanhar um wide receiver ao longo do jogo. Né? Terrence Brooks permitiu 1 de 1 para 23, Jonathan Jones com excelente jogo, 2 de 2 para 19, Adrian Phillips 2 de 2 para 13, Jordan Williams 1 de 1 para 12, Shaquille Calhoun 1 de 1 para 11, Kyle Duggar 1 de 1 para 8, Chase Winovich 1 de 1 para 5 e Miles Bryant 1 de 1 para 5. Também. Como a gente falou, o JC Jackson teve dificuldade, né? Os números deixam bem claro isso. Ele não jogou só com o Breshad Perriman, jogou contra o Denzel Mims também, ele permitiu bola para os dois, né? Espero que a volta do Gilmore desfragilize essa secundária, né? Que é o ponto forte dessa defesa, o único ponto forte dessa defesa, né? Mas o JC Jackson depois se redimiu lá com uma interceptação que botou a gente no jogo de volta, né? E aí permitiu que o Patriots marchasse o campo. E o Jason McCourty, que também teve muita dificuldade com os mesmos Perriman Mims e também com o Jameson Crowder, né, onde ele permitiu aquele TD, que foi uma bola perfeita do Joe Flacco, para um catch perfeito de Jameson Crowder, fez o toe drag, né, mas ainda assim, enfim, a gente nunca gosta de ver o nosso cara tomando passe. Né. Mas assim, a defesa ainda é o grande ponto fraco desse time. A gente tem que conseguir parar o jogo corrido, senão não vai dar para ganhar muitos jogos até o final da temporada. A gente vai ter que se contentar aí com mais umas poucas vitórias.
E o desafio maior vai ser contra o Ravens depois disso, né? Como você já mencionou.
Exatamente. A gente vai pegar aí talvez o jogo corrido mais criativo da NFL e mais eficiente, né?
É criativo, é discutível, mas sem dúvida eficiente, com certeza. Tipo, que tem uma boa linha ofensiva, né, cara? Mesmo com algumas perdas aí, tem feito um bom trabalho. Acho que a defesa também não tem mais nada a acrescentar sobre a análise desse jogo. A gente teve aí alguns retornos também no Special Team falando do Daniel Chesky, e também tem que dar o um mérito pro Nick Folk, 3-3, né, pra sendo mais longo de 51 jardas pra vitória, né? Realmente tem que dar o um mérito pra ele aí. Que fez uma boa partida quando precisou, mesmo apesar dos rumores que ele estava com uma lesão na coxa. Tanto é que o Jake Bailey estava treinando em alguns momentos, aquecendo field goals, extra points de maneira geral. Mas fica o mérito aí também para o Nick Folk. Algo a acrescentar na defesa ou podemos ir para a análise do jogo contra o Ravens, que vai ser um jogo duro?
Vai ser uma análise curta e uma noite longa.
Justo. Já voltamos, rapaziada, com a análise do jogo. Bom, estamos de volta aqui para falar do Patriots contra Ravens. Esse jogo vai ao ar no Sunday Night Football, né? O jogo vai ser no Gillette Stadium, às 22h20 da noite. E a gente vai ter um grande desafio aí. Eu, antes de falar, Bruno, eu tô mais otimista em um dos setores do time, que é o ataque. Eu acho que, apesar do Ravens ter uma boa, excelente defesa, eu acho que é possível sim a gente conseguir correr com a bola, é possível sim a gente estabelecer o jogo e haver uma melhora no ataque, mas eu, obviamente, tô sendo bastante positivo, né? Pensando positivo. Agora, do lado defensivo da bola, acho bem difícil, cara. A gente vai precisar lotar esse box, só que assim, lotar o box não tem dado certo e não é garantia de parar a corrida, principalmente quando a gente tem um front leve, né? Eu acho até que não vai ser o show do Lamar, sabe? De corrida, mas eu acho que vai ser do show do running back que eles colocarem. Acho que a gente vai conseguir limitar o Lamar.
Eu acho que vai ser um perigo bem grande tomar do Lamar, tomar do running back, tomar de todo mundo, porque esse jogo corrido tá bem fragilizado, cara. Bem fragilizado mesmo.
Eu acho até que a gente conseguiria, vai ser o show do running back que tiver ali. Mas falando um pouquinho dos matchups, você acha que a cobertura aí com a volta do Gilmore, a gente vai ver Jonathan Jones ou John Brown ou JC Jackson, dado a velocidade, né, que eu tô falando?
Pô, sinceramente, não sei. Eu acho que é mais provável que a gente veja o JC Jackson ali, né, cara? Tipo,
com ajuda, talvez.
Com ajuda, Não sei, mas faz sentido também botar o. De repente você botar o Jonathan Jones no Marquise Brown, o Devin McCourty ajudando, e você tira o Willis Need, né? Ou quem quer que seja o segundo recebedor lá com o Jayce Jackson. Eu acho que vale mais voltar para essa estratégia antiga de, em vez de tentar tirar o número 1, você tira o número 2 e dobra o
E
número
dobra
1,
num. Exato.
né? Eu acho que pode ser mais o caminho,
E eles abrem bastante, né? Usam muito tight end, seja o Mark Andrews ou o Boyle, mas geralmente mais o Mark Andrews, né? Que é bem utilizado
assim.
nessas
E vai ser um
situações.
grande desafio. Mark Andrews, para mim, é um dos melhores tight ends da
Pois
NFL
é,
hoje, né?
cara. Então, mas aí, de repente, quando ele abrir, pode até a gente ver. A gente não costuma ver isso, mas eu sempre gostaria de ver, de repente, o Gilmore nele. A gente até viu no 49ers, né, contra o Kittle, mas a gente tá falando aí do melhor tight end, talvez aí, segundo melhor, recebendo bolas aí. É, com certeza ele é o melhor tight end, tá? É discutível, só tô questão de receber bola, mas antes de haver a discussão do fake Gronk, pelo amor de Deus. Bom, acho que os matchups são esses, acho que o caminho pra vitória não vai ser simples, vai precisar
É,
parar o jogo corrido.
ofensivamente vai ter que passar a bola, né, cara?
Vai
Tem
ter,
que
vai ter.
correr, tem que continuar se focando no jogo corrido, é isso que a gente faz de melhor, mas tem que passar a bola melhor.
Sim, você vai ser. Porque o Ravens vai pontuar. E você vai precisar keep it up with them. Você vai
É, vai
precisar
precisar
acompanhar.
pontuar mais.
Exato.
Porque se você não pontuar mais com outro time, você perde. Meio que assim que o esporte funciona.
Caralho, sério?
Revolucionário isso.
Não, tá brincando. Que loucura. Bom, não vai ser um jogo simples, como a gente falou. Mas é tentar assistir com um pouco de torcida. Obviamente, todo mundo está torcendo, não estou desqualificando a torcida de ninguém. Mas tentar não reclamar. Porque reclamar, a gente vai reclamar, a gente tem que reclamar. Mas assim, ninguém fica mais puto que eu aqui no prédio, cara. Eu berro, mesmo eles me odeiam. E eu odeio eles por outras razões. Mas enfim, cara, pô, vamos tentar reclamar menos, sabe? Tipo, porra, porque é chato às vezes. Você está querendo acompanhar e a galera, vários torcedores, porra. Caralho, puxando para baixo, caralho, irmão, tentar ter um pouco de paciência, cara. Não é uma temporada fácil, ninguém disse que ia ser fácil. A gente comentou aqui que podia dar muito errado várias coisas, e as coisas, algumas coisas deram muito errado, sim. É o ano de 2020, por si só, já é completamente atípico. É tentar ter um pouco de paciência. E eu não tô passando a mão também em alguns equívocos da franquia, seja em draft, seja em opções, tá? Não tô passando a mão, não. Existem esses equívocos, mas existem. Mas assim, adianta ficar reclamando? Não, adianta tentar corrigir daqui para frente, sabe? Não vai ser um jogo fácil, mas assim, não acho também. Se me chegar hoje o Peito evoluir e ganhar, eu também não vou ficar surpreso. A temporada tá bem maluca, cara. Enfim, tem algo a acrescentar sobre esse jogo, Bruno?
Nossa senhora, isso aí, ganhamos, irmão, ganhamos. Para esse jogo não vamos apostar placar de novo porque deu certo, acabou o placar
Quando a
do
gente ganhar
programa.
esse jogo, não tem mais placar, eu quero ver se vão lembrar de agradecer a gente. Ou se vão ficar. Né? Isso aí ninguém lembra, amigo. Na hora do vamos ver. Fica aí o meu questionamento. Bom, dito isso, a gente já volta para os nossos recadinhos finais. O Bruno vai falar sobre o cronograma dessa semana aí. A gente já volta, rapaziada. Já voltamos aqui para dar os nossos recadinhos finais. Bruno, dê seus recados se você pretende fazer o estudo na quarta aí para avisar a rapaziada, apesar de que o podcast já pode ter ido pro ar, mas a gente vai avisar no grupo. E se vai sair seu videozinho aí,
Eu não sei se
dê os
vai ser
recados
quarta ou se vai ser quinta, né? Mas vai sair. Semana passada não rolou que eu tava bem enrolado, né? Mas a semana vai ter sim. Beleza? Manda aí pra gente o assunto que vocês querem falar sobre a análise desse jogo e a gente faz aí com todo mundo lá no grupo na quarta ou na quinta-feira. Beleza? E não se esquece de entrar nesse grupo, né? Você tem um monte de conteúdo exclusivo. Você tem o nosso o Tape Não Mente, a gente acabou de falar. Tem o Quick Game, que é o podcastzinho que sai logo depois do jogo. Não deixa de entrar, então, aí para a família do Your Job. A não ser que você seja da turma do tanque. Se você gosta de. Quer fazer negócio de tanque, aí tu vai para outro grupo aí, arruma alguém aí que
Procura um
aceita
grupo
essa
de
merda.
terraplanista. Pode ser que ajude. E tem alguns conteúdos também. O Andreoli sempre soltando vídeo lá depois do jogo. Acompanha a gente lá. Esse vídeo está no Instagram e no YouTube, né? Com algumas colocações em vídeo também depois do jogo para aguentar e até. A gente sabe que tem uma defasagem até o podcast pro ar, porque às vezes não tem como. A gente prefere até que consiga, às vezes, ter o alternativo para gravar o podcast, mas nem sempre é possível pelo timing de tem que editar, mas a gente está sempre propondo conteúdo aí para cobrir esse tipo de coisa. Lembrando de seguir a gente lá no Instagram e no Twitter, né, no @theyourjobpodcast, no @theyourjobpod, e a mim e ao Bruno no arroba coachbarandos em qualquer rede social, é ele, e o meu é marcelo.aragão no Instagram ou _aragão no Twitter. Me sigam e sigam o Bruno. Bruno, despeça-se. Até semana que vem, rapaziada. Um abraço.
É isso aí, galera. Bom estar aqui de volta depois de uma vitória. Espero que na semana que vem a gente possa mais uma vez estar aqui depois de uma vitória. Mesmo sabendo aí que vai ser um jogo complicado, mas que a gente vai brigar até o... Beleza? Isso aí, tamo junto e até a próxima.